Itatiaia. Oferecimento Sindeati, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia, Aline Neves.
Bom dia, Gustavo Cícero.
Ótimo dia para você, ouvinte da Itatiaia. Hoje é domingo, 19 de julho de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 14 graus.
Dólar vendido a R$5,11. O euro vale 5,85 e a poupança rende 0,5% ao mês.
Agora, as condições do tempo.
O domingo em Belo Horizonte vai ser de sol com formação de algumas nuvens e a temperatura sobe um pouco apesar de fazer frio no início da manhã. A temperatura mínima é de 12 graus e a máxima chega aos 23. No resto do estado, dia de céu claro parcialmente nublado com possibilidade de geada no sul e sudoeste. Já o Vale do Jequitinhonha e Rio Doce, o céu fica parcialmente nublado quase durante todo o dia. A temperatura mínima em Minas é de 4 graus na região sul e a máxima vai chegar aos 30. Repórter Edson Costa.
6:33, está internado e sob escolta policial o caminhoneiro de 41 anos que protagonizou cenas de caos na BR-040 e no anel rodoviário. Em entrevista a Itatiaia, uma das vítimas do caminhoneiro detalha o momento de terror que viveu.
Segue internado e preso sob escolta policial o caminhoneiro natural do estado do Espírito Santo, Tiago Wilton Molinário Fagundes, de 41 anos, que protagonizou cenas de caos e horror na BR-040 e no anel rodoviário. Como a Itatiaia vem acompanhando, tudo começou quando o caminhão que Tiago dirigia bateu em um ônibus na BR-040, altura do Ceasa, em Contagem. Nesse momento, o motorista deixou o baú do caminhão para trás e saiu dirigindo o cavalo mecânico em alta velocidade e causando uma série de acidentes. Na rotatória ali do Olhos d'Água, na BR-356, altura ali do antigo letreiro da Mannesmann, o caminhão atingiu 3 vezes, propositalmente, um Voyage. Depois saiu em uma fuga alucinada no anel rodoviário, atingindo vários veículos. A polícia militar foi acionada e viaturas do 5º e 39º Batalhão começaram uma perseguição frenética, efetuando disparos no pneu do caminhão. Mesmo assim, ele ainda atingiu em cheio 2 viaturas da Polícia Militar, vindo a parar na Praça da CEMIG em Contagem. Nesse momento, a polícia tentou prender Tiago, que estava dentro da cabine do caminhão, atacando com uma faca os policiais que se aproximavam. Momento então que ele foi baleado, socorrido até o Hospital João 23, onde segue internado sob escolta policial. Uma das vítimas, o motorista do Voyage, que ficou completamente destruído, conta aqui na Itatiaia como tudo aconteceu, ele que terá a voz distorcida.
Foram momentos vivenciados como um filme de terror, mas na vida real. Eu estava subindo o anel rodoviário ali nas proximidades do bairro Bom Sucesso, onde tomei um susto. Eu estava na pista do meio, onde veio um caminhão e bateu na minha traseira e acelerou. E eu continuei seguindo, chegando próximo para me anotar a placa, ao qual eu tive sucesso. A partir daí, ele reduziu a velocidade, eu ultrapassei, seguindo o meu destino, e me atentei a observar no retrovisor que ele estava me seguindo. Eu passava para a pista da esquerda, ele passava. Eu passava para a pista da direita, ele também passava. Foi quando, numa tentativa de rota de fuga, eu entrei ali no sentido bairro Olhos d'Água. Foi quando ele entrou assim em alta velocidade, bateu na minha traseira do veículo Voyage e o carro subiu em cima daquela passarela que divide os dois lados, a via de mão dupla, na entrada do bairro Olhos d'Água. Então eu fiquei com o carro no canteiro central, aonde ele desceu, voltou na contramão e bateu de frente. Praticamente parecia uma tentativa de homicídio. Ele deu ré para bater de novo. Foi quando quando apareceu uma viatura da Polícia Militar, aonde ele evadiu sentido Rio de Janeiro. O policial perguntou se eu estava bem. Graças a Deus, eu sinalizei que estava. E ele pediu para acionar o 190, que ele iria dar sequência na busca e captura do tipo suspeito. Mas, enfim, carro praticamente perda total.
Repórter Renato Rios Neto.
Agora 6:37. Metrô de BH tem intervalos de 30 minutos neste domingo.
O metrô de Belo Horizonte opera com mudanças no horário neste domingo. Hoje, o intervalo entre os trens será de 30 minutos durante todo o dia. Ao longo desta semana, de segunda a sexta-feira, o tempo de espera entre as viagens também será maior, a partir das 8 horas da noite. Além disso, neste domingo, os trens passarão em uma só via nas estações Santa Efigênia, Santa Teresa e Horto, sendo necessário que os passageiros verifiquem a direção antes de embarcar. Durante o período, não haverá baldeação. Já durante a semana, o intervalo entre as viagens será de 28 minutos a partir das 8 horas da noite. Durante o horário, os trens passarão em uma só via nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha. A alteração acontece devido às obras de revitalização da linha 1 e à manutenção do sistema de sinalização da via. O horário de funcionamento das bilheterias e estações permanece o mesmo, das 5:15 da manhã às 11 horas da noite todos os dias. Em dias úteis, os intervalos seguem em 7 minutos e meio nos horários de pico e 15 minutos nos demais horários. Repórter Duda Esperante.
6:38. A seguir, você acompanha no Jornal da Itatiaia. Shoppings e supermercados podem ser obrigados a fornecer abafadores de ruídos para autistas em BH.
E ainda hoje, Prefeitura de Divinópolis decreta luto oficial após morte do irmão do senador Cleitinho.
Meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Ah, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Horas e 6:39. Vai à sanção do prefeito de Belo Horizonte o projeto que prevê o empréstimo gratuito de fones ou abafadores antirruído a pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.
Um projeto aprovado em segundo turno pela Câmara Municipal de Belo Horizonte prevê oferta por empréstimo de abafadores antirruído em supermercados, shoppings e centros comerciais para pessoas com deficiência, incluindo aquelas com transtorno do espectro autista, o TEA, que apresentam sensibilidade auditiva. A fonoaudióloga do Centro de Autismo da Santa Casa, Maria Cecília do Amaral, explica que pessoas com TEA podem ter hipersensibilidade aos sons.
Muitas pessoas autistas apresentam uma percepção dos sons muito mais intensa. Barulhos que para a maioria são comuns, como conversa, música ambiente, o carrinho do supermercado ou o aviso do alto-falante, podem provocar grande desconforto, ansiedade e até dor.
E na prática, de que forma o uso desses abafadores de som pode contribuir, né, para a autonomia, o bem-estar e a permanência dessas pessoas no espaço público também?
Ela reduz a intensidade dos sons do ambiente, diminuindo essa sobrecarga sensorial e permitindo que essas crianças, né, ou até mesmo adultos, possam frequentar com mais conforto segurança e autonomia a esses espaços.
E esses abafadores são indicados para todo mundo com TEA ou tem algumas questões específicas que fazem com que essa pessoa necessite desse abafador de som?
O autismo, ele é um espectro, então nem todos têm essa hipersensibilidade auditiva. Então, para essas pessoas que sentem esse desconforto maior, é que é indicado o uso do abafador.
A gente está falando agora dessa nova medida. Fala pra gente se esse já é um bom começo e explica também quais outras medidas podem ser tomadas, quais medidas já são tomadas em alguns outros ambientes também.
Essa medida, ela amplia a acessibilidade. Muitas famílias deixam de frequentar determinados espaços públicos porque sabem que vai ter um sofrimento para essa pessoa. Então, um recurso simples como um abafador vai permitir que elas participem com mais conforto desses ambientes, né? Assim como acessibilidade no caso de rampas, né, de espaços que já são pensados de inclusão para as pessoas com deficiência.
O texto aprovado também prevê a criação de um selo para os estabelecimentos que disponibilizarem o equipamento gratuitamente durante a permanência do cliente. A proposta ainda depende da sanção do prefeito para entrar em vigor. Repórter Laura Gorino.
6h42. Depois de um começo de ano mais apertado para o bolso dos consumidores, o comércio de Belo Horizonte aposta em dias melhores. A expectativa do setor é que haja um aumento nas vendas, impulsionado por datas comemorativas como o Dia dos Pais, Dia das Crianças, Black Friday e Natal.
O segundo semestre mal começou, já há uma expectativa do comércio para que ele seja melhor do que os 6 primeiros meses do ano. A Fabiana Oliveira de Souza, vendedora numa loja no centro de Belo Horizonte. Fabiana, a expectativa para o segundo semestre está grande?
Sempre, sempre a gente tem que ter esperança de que vai melhorar, né? Sempre. Mas a gente tem visto uma queda mesmo de vendas ultimamente no comércio, tem diminuído, mas a gente sempre tem que apresentar novas oportunidades de ofertas para o cliente.
A Gisilene Gomes é vendedora. Segundo semestre agora, expectativa maior do que foi os 6 primeiros meses?
Com certeza, eu espero que sim, né? Vamos ver se vai dar uma melhorada pra gente no segundo semestre.
E esse otimismo se revela em dados de uma pesquisa da Fecomércio. 7 em cada 10 empresários do comércio varejista esperam que vendas do segundo semestre superem resultados dos 6 primeiros meses do ano. 70% dos empresários esperam este aumento. Quem dá detalhes dessa pesquisa para a gente é a economista da Fecomércio MG, Gabriela Martins. Na prática, qual que é o detalhamento dessa pesquisa?
Essa pesquisa, ela demonstra realmente um otimismo muito forte por parte do comércio varejista para o segundo semestre do ano. E esse otimismo, ele já é esperado. Tradicionalmente, o segundo semestre do ano, ele já é considerado melhor, seja pelas datas comemorativas, o Natal, o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, seja também pela injeção de dinheiro do 13º salário. E de acordo com os empresários, esses são os principais motivos para essa expectativa de vendas maiores no segundo semestre. Os empresários do varejo citam o otimismo, a esperança, que é uma característica já do varejo mineiro, mas também o fato do segundo semestre ser melhor e mais volumoso de vendas, as datas comemorativas, o aquecimento do comércio, visto essas datas comemorativas, as festas do final do ano também, a melhoria da economia que é esperado após o processo eleitoral, que é uma expectativa do comércio para aumento de vendas pós-outubro, há também a expectativa da injeção de dinheiro do 13º salário, que é muito esperado. E a gente tem os investimentos que os empresários estão fazendo nas próprias empresas. Primeiro semestre do ano, 60,6% dos empresários tiveram suas expectativas de vendas atendidas, enquanto 38,9% não tiveram. E outra coisa também que é muito importante e interessante a gente notar é que a expectativa dos empresários, mesmo que muito boa, é muito atrelada também ao uso do crédito. Hoje, boa parte dos empresários esperam que a principal modalidade de pagamento das compras serão no cartão de crédito parcelado.
Esse segundo semestre, ele acaba tendo uma tendência de ser mais otimismo parte do comércio do que o primeiro, porque o primeiro também o brasileiro está pagando
aquelas contas todas em IPVA, IPTU e outros IPs?
O primeiro semestre ele é caracterizado principalmente por esses pagamentos de contas obrigatórias, que seja o IPTU, IPVA, matrícula escolar, renovação de seguros. É uma série de coisas que o brasileiro tem que pagar no início do ano. Acrescido também as dívidas que ficam do final do ano, normalmente atreladas ao consumo e também as viagens e as férias escolares, que demandam um pouco mais de orçamento das famílias.
Muito bem, a gente agradece a Gabriela Martins, economista da Fecomércio MG. Repórter Fabiano Frade.
Agora 6:46. A seguir, ferramenta revela se os juros cobrados em empréstimos são abusivos.
Governo federal se prepara para possíveis tarifas extras de 12,5% dos Estados Unidos.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
6:47. Ferramenta gratuita ajuda os consumidores a descobrirem se os juros cobrados em empréstimos são abusivos.
A partir de agora, quem deseja verificar se paga juros abusivos em um empréstimo pode contar com uma nova ferramenta gratuita disponível no site do Procon Assembleia. A plataforma oferece uma tabela com as taxas médias de juros praticadas pelo mercado com base em dados do Banco Central. Com ela, o consumidor pode comparar a taxa de juros prevista em seu contrato com a média registrada no período em que o empréstimo foi contratado. Caso seja constatada a cobrança de juros acima da média de mercado, o consumidor pode buscar uma negociação com a instituição financeira, realizar a portabilidade da dívida para outro banco ou, se necessário, recorrer à justiça. Coordenador do Procon Assembleia, Marcelo Barbosa, explica como a ferramenta funciona e quais são as alternativas disponíveis para o consumidor nessas situações.
É interessante informar, né, que nós percebemos que muitos consumidores compareciam aqui ao Procon Assembleia questionando se os juros do contrato que ele assinou eram abusivos. E nós consultávamos a tabela do Banco Central e percebemos que a maioria não era de juros abusivos. Então, pensando nisso, nós resolvemos criar essa ferramenta que busca dados também do Banco Central do Brasil para que o consumidor possa consultar da sua casa, do seu trabalho, se os juros que foram colocados no contrato dele de empréstimo são abusivos ou não. Então esse é que é o objetivo da ferramenta. A gente pede para que o consumidor utilize ela muitas vezes antes de contratar para verificar se os juros que estão sendo praticados são abusivos ou não, se estão na média do mercado ou não, para muitas vezes procurar uma outra instituição financeira ou bancária que tenha juros melhores para ele. E também aquelas pessoas que já contrataram e perceberam que esses juros contratados foram abusivos, a possibilidade deles procurarem a instituição financeira renegociar ou até mesmo entrar com ação judicial de revisão de juros. Uma orientação importante é que ele procure essa planilha no nosso site, que é o www.almg.gov.br/procon. Ele vai ali rolar a página no seu celular, vai encontrar um quadrinho escrito planilha de juros médio, ele procura lá em cima na faixa horizontal qual que é o empréstimo que ele fez, quase todas as formas de crédito estão ali. Na lateral, ele vai olhar o mês da assinatura do contrato e vai juntar as duas pontas, o mês que ele assinou o contrato com o tipo de operação de crédito que ele fez, ele vai encontrar ali o valor dos juros. Percebendo isso, se ele não contratou, ele vai procurar uma empresa de empréstimos, né, que ofereça um crédito melhor para ele. Pode até solicitar a portabilidade do crédito.
Repórter Alice Brito.
10 para 7. A seguir, homem apontado como 01 do tráfico no Morro do Papagaio é morto em BH.
Mais de 115 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes são registradas no país em 2026.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Agora 6:52. Homem apontado como 01 do tráfico no Morro do Papagaio é executado com quase 10 tiros em BH.
O DHPP vai investigar o assassinato de Marcos Alexandrino Almeida, ou vulgo Leca, ou paizão, de 43 anos, apontado como 01 da Vila Estrela, no Morro do Papagaio, e uma das lideranças mais antigas do tráfico em todo o complexo do Morro do Papagaio, na zona sul de Belo Horizonte. O crime foi bem na entrada da Vila Estrela, esquina com a rua Santo Antônio do Monte, no bairro Santo Antônio, e segundo informações, um churrasco estava acontecendo no local. Tudo que se sabe é que foram cerca de 8 disparos, principalmente na região da cabeça, e que o autor fugiu a pé e depois pegou uma moto nas imediações da Praça Cairo, no Santo Antônio. Uma informação extraoficial é que o autor poderia estar usando um uniforme de prestadora de serviço, mas tudo isso está sendo apurado pela polícia. Leca chegou a ser socorrido ao Hospital João 23, mas não resistiu aos ferimentos. Leca, o paizão, tem passagens que remontam desde o início da década de 2010 e era apontado como principal líder do tráfico no Morro do Papagaio. Em 2018, ele foi preso pelo DOESP da Polícia Civil no Mineirão durante um jogo entre Cruzeiro e Flamengo, uma ocorrência que teve repercussão nacional à época dos fatos. A autoria e motivação do crime ainda são um mistério. Repórter Renato Rios Neto.
6:53. Programa Muralha BH, que prevê a instalação de câmeras inteligentes para monitorar e dar mais segurança à cidade, deve ser implementado ainda este ano.
O Muralha BH, Programa de Segurança Pública e Monitoramento de Belo Horizonte, já está com o edital finalizado. E a expectativa é que até o final do ano, boa parte das 10 mil câmeras com inteligência artificial em parques, escolas e principais vias já estejam instaladas. A informação foi confirmada, nossa reportagem, pelo secretário de Segurança e Prevenção da capital, Márcio Lobato, que destaca que, paralelamente às câmeras, outras medidas estão sendo tomadas.
Bom, a gente está já com o nosso processo licitatório, né, concluído, eu diria assim, então está nas fases finais já de homologação disso, para que a gente comece a instalar câmeras até o final do ano. Agora, paralelamente, muitas medidas a gente tem adotado para que o Muralha se sustente, né? Não adianta, o Muralha não é só câmera, né? Então, nós recém assinamos um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, para utilização de sistemas, reconhecimento facial, identificação de veículos roubados. Estamos finalizando um processo de convênio com o Estado, para termos também acesso a informações do Estado, e aí a gente tenha, com tudo isso, a gente tenha a possibilidade de implantar o Muralha na sua totalidade, em 100%, e a gente espera que muito em breve tenhamos ótimas notícias para a população.
Quem roda para o Belo Horizonte percebe alguns pontos em que comumente se tem a venda de drogas. Na região central de Belo Horizonte, você consegue observar
pelas periferias, na região do Barreiro, na região de Venda Nova. Qual que é o limite que a Secretaria de Segurança Pública da cidade tem no que diz respeito à Polícia Militar e outros órgãos de segurança?
Não existe esse limite do que um pode com o que o outro não pode. O que existe é, assim, um trabalho muitas vezes coordenado, um trabalho que a gente tem de integração, onde os órgãos se auxiliam. Agora, o que eu sempre gosto de dizer, e não se pode fugir disso, é que a responsabilidade primária pela segurança é do Estado. É o dever principal do Estado com as suas polícias. A gente nunca fugiu da nossa responsabilidade, inclusive, a gente tem várias prisões de pessoas praticando tráfico de drogas através das câmeras do COP. O COP identifica, nossas câmeras identificam, nós vamos lá e prendemos. Isso acontece quase que diariamente. E a questão da droga também é outro assunto muito complexo. Cocaína não é feito em Minas Gerais. Cocaína não é feito no Brasil. 90%, 95% da cocaína é feita e produzida em Bolívia, Peru e Colômbia. Então isso não devia nem ter chegado aqui, não devia ter passado da nossa fronteira, não poderia chegar em Minas Gerais. Então, assim, muitas vezes a gente cobra isso, né, aqui vamos dizer, igual da nossa política local de segurança, mas isso não devia ter passado da fronteira do Brasil. Já tem uma falha quando passou da fronteira. Então é um assunto extremamente complexo também.
Muito bem, a gente agradece ao secretário de Segurança e Prevenção da capital mineira, Márcio Lobato. Repórter Fabiano Frade.
6h56, o período de férias já provoca aumento no movimento na rodoviária de Belo Horizonte, com maior circulação de passageiros e famílias embarcando para diferentes destinos.
Com a alta na procura por viagens, a orientação é que os viajantes se programem e tomem alguns cuidados antes do embarque.
As férias escolares aumentam o fluxo de passageiros na rodoviária de BH, que deve receber cerca de 685 mil pessoas ao longo do mês de julho. O período de maior movimento começou nesta última sexta-feira e segue até o dia 3 de agosto, com previsão de 437 mil passageiros e cerca de 2 mil viagens extras para atender a demanda. Com o aumento das viagens, empresas de transporte orientam os passageiros a redobrar a atenção com a documentação de crianças e adolescentes, principalmente nos casos de menores que viajam desacompanhados ou com terceiros, quando a autorização de viagem pode ser obrigatória. O diretor de negócios da aviação Águia Branca, Tiago Jufo, traz mais informações sobre o período.
E o que que o cliente, o passageiro, ele pode fazer para também ter uma tranquilidade nas suas férias? É se programar com antecedência a sua compra da passagem. Assim ele pode viajar com mais conforto e segurança no dia que ele deseja e encontrar seu ente querido ou viajar para aquele destino que ele sonhou e esperou por tanto tempo para passar nas férias. Para a questão de documentos exigidos para menores de idade no embarque, a gente pode estar aqui. Os menores de até 12 anos incompletos, acompanhados pelos pais, avós, bisavós, tios, irmãos, sempre parentes de primeiro grau, é obrigatório apresentar a certidão de nascimento para comprovar o parentesco daquela pessoa que está com o menor. Menor acompanhado por terceiro, sem parentesco direto, tem um documento da criança, uma autorização escrita, assinado pelos pais responsáveis, reconhecido firma no cartório. Criança viajando sozinha, abaixo de 12 anos, não é permitido, e adolescente é permitido desde que apresente a documentação original com foto. Falando agora de adolescentes de 12 a 16 anos, eles podem viajar com um acompanhado de parentes até de terceiro grau, apresentando a certidão também de nascimento ou um documento original com foto. Viajando sozinho, menores de 16 anos não podem viajar sozinhos nas linhas interestaduais sem autorização prévia dos pais, autorizado por cartório. Já jovens, para maiores de 16 anos, eles podem viajar para qualquer lugar do território nacional com menores acompanhados, desde que apresente um documento original com foto.
Repórter Laura Gorino.
6h59, a partir de amanhã, Belo Horizonte vai disponibilizar um ponto extra de vacinação contra a gripe no Via Shopping Barreiro.
O atendimento vai ser realizado de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde, até 3 de agosto. A vacina está disponível para todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais.
O imunizante contra a gripe ajuda a reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus influenza. A vacina aplicada é trivalente e protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B.
Atenção, emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Governo federal se prepara para possíveis tarifas extras de 12,5% dos Estados Unidos.
O país investiga uma suposta falha no combate ao trabalho forçado no Brasil.
Mais de 115 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes são registradas no país em 2026.
Prefeitura de Divinópolis decreta luto oficial após morte do irmão do senador Cleitinho.
Cachoeira do Tabuleiro é reaberta ao público após 5 anos.
Rússia lança maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra.
Estados Unidos chegam à 8ª noite consecutiva de ataques ao Irã.
Venezuelanos recorrem à fé em meio à destruição provocada por terremotos.
Falta de dados oficiais prejudica o envio de ajuda para as vítimas dos terremotos no país.
Inglaterra vence França e conquista o 3º lugar na Copa do Mundo.
Espanha e Argentina se enfrentam hoje na grande final da Copa de 2025.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7h02, Jornal da Itatiaia. Hoje é domingo, 19 de julho de 2026. Apresentação, Gustavo Cícero e Aline Neves.
Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Maior parte do estado tem dia de céu claro, parcialmente nublado, com geada na região sul e sudoeste. O Vale do Jequitinhonha e Vale do Rio Doce tem domingo de céu parcialmente nublado durante quase todo o dia. A temperatura mínima no estado é de 4 graus e a máxima chega neste domingo aos 30. E Belo Horizonte tem domingo de sol com formação de algumas nuvens. A temperatura sobe um pouco, apesar de fazer frio no início da manhã. A temperatura mínima é de 12 graus e a máxima chega aos 23. Repórter Edson Costa.
7h03. O governo federal se prepara para possíveis tarifas extras dos Estados Unidos. O país pode confirmar a imposição da cobrança adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros por suposta falha no combate ao trabalho forçado.
O governo federal espera para essa semana a conclusão da investigação comercial conduzida pelos Estados Unidos, que pode levar à aplicação de uma tarifa adicional de 12,5% sobre produtos brasileiros. Se confirmada, a medida será somada à sobretaxa de 25%, que foi anunciada pela Casa Branca na última semana, ampliando a preocupação de exportadores e também da equipe econômica. A nova cobrança está relacionada a supostas falhas do Brasil no combate à importação e exportação de produtos associados ao trabalho forçado. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, aponta que o tarifaço não pode ser normalizado e que é interferência externa indevida.
Essa interferência externa, seja ela política, seja ela econômica, seja ela uma forma qualquer de afugentar e constranger o Brasil, as famílias brasileiras, os empresários e os trabalhadores brasileiros. É inadmissível que isso aconteça nessa altura do campeonato.
Apesar do cenário adverso, integrantes do Palácio do Planalto afirmam que o governo continua apostando na negociação diplomática. A orientação do governo neste momento é preservar os canais de diálogo e evitar uma escalada nas tensões comerciais. A estratégia do executivo é concentrar esforços para flexibilizar ao menos a tarifa de 25%, que é considerada a mais sensível para a indústria brasileira. Enquanto as conversas continuam, o governo também prepara um plano de contingência para o caso de novas novas tarifas serem confirmadas. Entre as alternativas estão apoio aos setores mais afetados e a abertura de novos mercados para as exportações brasileiras. Ao longo da última semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin detalhou que a reciprocidade pode sim ser aplicada em um momento oportuno.
A medida é injusta e descabida. Nós temos uma lei, que é a lei da reciprocidade, aprovada por unanimidade no Congresso Nacional e que o governo, no momento adequado, saberá como implementá-la.
Nos ministérios envolvidos nas tratativas, a avaliação é de que uma reação precipitada poderia dificultar ainda mais as negociações. A expectativa é de que a semana será decisiva para definir o alcance das tarifas e os próximos passos da estratégia brasileira. De Brasília, João Pedro Melo.
7 e 6, deve ser enterrado hoje Matheus Azevedo, irmão do senador Cleitinho Azevedo.
Matheus estava em tratamento contra leucemia recidiva e morreu neste sábado. Ele também era irmão caçula do deputado estadual Eduardo Azevedo e do ex-prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo. Em fevereiro deste ano, Cleitinho informou que a doença do irmão havia retornado 18 anos após o primeiro transplante, quando o senador foi o doador de medula. Gleidson Azevedo anunciou a doação da medula para um segundo transplante do irmão caçula. Entretanto, nos últimos dias, Matheus Azevedo enfrentava novas complicações da doença. O deputado estadual Eduardo Azevedo lamentou a morte do irmão em homenagem divulgada nas redes sociais. O parlamentar descreveu o familiar como uma das pessoas mais puras que teve o privilégio de conhecer. Em nota, a Prefeitura de Divinópolis, na região centro-oeste de Minas, se solidarizou com a família Azevedo e decretou luto oficial de 3 dias. Diversos nomes do cenário político também já se manifestaram, como os senadores Rodrigo Pacheco e Carlos Viana. Pacheco ressaltou, por meio de nota, que testemunhou a dedicação de Cleitinho na recuperação do irmão e prestou sentimentos à família do senador. Viana também expressou solidariedade pelas redes sociais e diz que Matheus Azevedo deixa um exemplo de coragem. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, lamentou, por meio das redes sociais, a morte do irmão caçula do senador Cleitinho. Em nome da população de BH, Damião prestou sentimentos à família Azevedo e ao povo de Divinópolis. Matheus Azevedo será velado hoje, a partir das 8 da manhã, no cemitério Parque da Serra, em Divinópolis. O sepultamento será no mesmo local, a partir das 2 da tarde. Repórter Giovana Meirelles.
7 horas e 8 minutos. A seguir, falta de dados oficiais prejudica o envio de ajuda para vítimas dos terremotos na Venezuela.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o Geng, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
As discussões sobre jornada de trabalho ganharam força no país e colocaram a indústria no centro de um debate que envolve produtividade, custos, emprego e qualidade de vida. A possibilidade de mudanças na escala de trabalho exige atenção aos impactos sobre empresas, trabalhadores e diferentes setores produtivos, especialmente em atividades que dependem de operação contínua. Ao mesmo tempo, cresce a busca por modelos mais modernos, capazes de conciliar eficiência econômica e relações de trabalho mais equilibradas. Qual é o melhor caminho para avançar nessa agenda sem comprometer a competitividade e a geração de oportunidades? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fetseng, Fiat, Grupo Herculano e Itaminas. Correalização Sistema Fieng.
10. Levantamento aponta que nos 4 primeiros meses de 2026 foram registradas mais de 115 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes no país.
Gritos, tapas e até agressões com objetos ainda fazem parte da maneira como muitos brasileiros educam crianças. É o que revela uma pesquisa da Quest encomendada pelo Instituto Infines. Apesar de 9 em cada 10 brasileiros apontarem o diálogo como a melhor forma de educar, 62% dos entrevistados admitiram já ter gritado com uma criança, 49% disseram ter dado tapas e outros 27% afirmaram já ter batido com objetos. Mas até que ponto uma atitude pode ser considerada uma forma de educar? E quando ela deixa de ser uma correção e passa a ser violência? A advogada criminalista Letícia Barreto explica o que diz a legislação brasileira.
A lei brasileira, ela não reconhece a violência física, a violência psicológica como um método que é legítimo de educação. Desde 2014, tivemos alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Que ela passou a assegurar que crianças e adolescentes têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos, de tratamento cruel, tratamento degradante. Isso não significa que todo episódio vai resultar em um processo criminal. Então não é todo xingamento, todo tapa que vai resultar em um processo. Mas a resposta do Estado vai depender da gravidade daquela conduta. Não pode envolver inicialmente uma atuação do conselho tutelar, o contato com os responsáveis. Nos casos mais graves, uma responsabilização civil da infância e da juventude e uma responsabilização criminal.
Mesmo quando a intenção é educar, agressões físicas, humilhações e outras formas de violência podem trazer consequências para pais e responsáveis. Dependendo da gravidade, a conduta pode ser enquadrada como maus-tratos, lesão corporal ou outros crimes previstos na legislação.
A depender do caso concreto, a conduta ela pode configurar diferentes crimes. Então, por exemplo, um crime de maus-tratos, quando existe uma exposição da criança ou adolescente a perigo mediante um abuso dos meios de correção à disciplina, com trabalhos excessivos ou até privando essa criança, esse adolescente, dos cuidados indispensáveis. Pode também, quando existe uma ofensa à integridade física daquela criança ou adolescente, ser enquadrado como crime de lesão corporal. Existe também um crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, que é o crime de submissão da criança ou adolescente a vexame ou constrangimento. Então, assim, cada situação exige uma análise individual, considerando a intensidade da violência, a frequência, as lesões, o contexto, a intenção daquela pessoa. Qualquer pessoa pode denunciar suspeitas de violência contra crianças e adolescentes. Não é preciso existir uma certeza absoluta de que existiu essa violência. Tendo uma suspeita fundada, essa denúncia vai permitir que os órgãos apurem esses fatos e adotem as medidas necessárias, naquele caso concreto, para proteger essa criança. Os principais canais são o Disque 100, que é um canal que recebe denúncias de violações de direitos humanos, o Conselho Tutelar do município. Se for uma situação de flagrante, uma situação de risco imediato, chamar a Polícia Militar no 190 e também, claro, as delegacias de Polícia Civil, especialmente as delegacias especializadas quando houver na cidade.
Repórter Isabela Gouveia.
Itatiaia Internacional. Missão Venezuela.
7:14. A nossa reportagem continua na Venezuela e acompanha a dificuldade do país em contabilizar os prejuízos do duplo terremoto. A imprecisão nos dados oficiais prejudica, inclusive, a ajuda humanitária que chega às regiões mais afetadas.
Duas catástrofes naturais da história recente da Venezuela ainda povoam a memória da população.
Fortes terremotos em 1967 na região de Laguaira e chuvas intensas que provocaram enchentes e deslizamentos na região de Vargas em 1999. Nestes dois episódios, não se tem números precisos de mortos e feridos. Em 67, dados oficiais apontam 286 mortos, mas a população mais velha que viveu aquele cenário diz que este número é muito pequeno ante a magnitude daquela tragédia. O mesmo em 1999, onde dados oficiais variam de 700 mortes até a mais de 10 mil pessoas que teriam perdido a vida. Em 2026, os terremotos de junho trazem este mesmo cenário de dificuldade e imprecisão no registro de vítimas, fatais e desaparecidos. A Itatiaia percorreu diversas cidades no entorno da capital Caracas e também no litoral na região de Laguaira. A única que apresenta dados precisos é a cidade de Chacal, colada com a capital Caracas. Administrada por um opositor do governo da presidente Delcy Rodrigues, Chacal registrou 68 mortes e 26 pessoas com ferimentos considerados mais graves. O prefeito da cidade é Gustavo Duque, de 50 anos, que nos recebeu em sua sala de situação montada para atender as vítimas da tragédia.
Sobre a quantidade de pessoas falecidas, eu considero que, à medida que passam os dias, este número seguramente vai aumentar, o que é lamentável. No caso da cidade de Chacal, tivemos 68 pessoas que morreram. Isso nos dói muito, porque a maioria eram vizinhos que a gente conhecia.
Que conhecíamos, inclusive.
A imprecisão nos números também prejudica a ajuda humanitária que chega de fora da Venezuela. Embaixadora do Brasil em Caracas, a mineira Glivânia Maria de Oliveira relata os números que chegam de forma oficial, mas admite que existem dados imprecisos.
Aqui o que a gente vê é que eles estão veiculando os dados. Eu me lembro que saíram os dados no início da quantidade de edificações afetadas, depois isso foi caindo, porque assim, num primeiro momento, os especialistas precisam de tempo, precisam avaliar, precisam comparar números. E o que eu acho é que a gente se orienta, né? Quer dizer, a gente sabe que há, às vezes, algum debate, né? Mas a gente se orienta pelas estatísticas que estão saindo. Eu sei que, como eu disse, a gente tem um contato, né, com o governo, com as instituições encarregadas, e a gente tem também bons contatos com a ONU, e a gente vai tentando, né, entender o processo.
A jovem estudante Estefânia Antunes, de 18 anos, culpa a falta de liberdade de expressão para jornalistas e a população em geral como principal motivo de imprecisão nos números.
Por la falta de libertad de expresión, la falta de trabajo que hay en este medio, es complejo.
Sem dados precisos, profissionais das forças de segurança e voluntários seguem revirando os escombros à procura de vítimas. É o caso de Luiz Fernando Monsalve, que percorreu quase 50 quilômetros de sua cidade natal até a região de Laguaira para atuar de forma voluntária. Ele relata como tem sido o trabalho revirando os escombros.
Ainda faltam algo como 4 pessoas. Ainda estamos com as máquinas buscando as pessoas. Ontem encontramos 2 corpos. Uns dias atrás encontramos 4 no mesmo dia. Num outro dia conseguimos apenas 1. E assim estamos, desse jeito.
E estamos assim na tarefa, pois? Da Venezuela, João Felipe Loli.
Itatiaia Internacional. Missão Venezuela.
7:19. A seguir, Cachoeira do Tabuleiro é reaberta ao público após 5 anos.
O Sindeac representa profissionais que estão em todos os lugares: hospitais, clínicas, agências de automóveis, condomínios, empresas grandes, médias e pequenas, porteiros, faxineiros, recepcionistas, vigias, enfim, onde há prestação de serviço a um trabalhador do asseio e da conservação. Valorize quem garante o seu conforto e a sua segurança. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
Agora, 7:22, você está ouvindo o Jornal da Itatiaia. Após ficar 5 anos sem receber turistas, a Cachoeira do Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas, é reaberta ao público.
Um dos principais cartões postais de Minas Gerais está de volta. Depois de quase 5 anos de restrições, a Cachoeira do Tabuleiro, em Conceição do Mato Dentro, volta a receber visitantes no poço principal a partir de hoje. O acesso estava limitado desde 2021 por causa do risco de queda de rochas. Nesse período, foram realizadas obras de estabilização da encosta e implementado um sistema de monitoramento geológico para garantir mais segurança aos turistas. Com 280 metros de altura, a Cachoeira do Tabuleiro é a maior de Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. A expectativa é que a reabertura impulsione o turismo e aqueça a economia de Conceição do Mato Dentro, beneficiando hotéis, pousadas, restaurantes e o comércio da cidade. Repórter Thalissa Lima.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Valdir, o governo federal vai ouvir a opinião do setor produtivo para saber se aplica a lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. Bom dia.
Bom dia. A resposta dos empresários que caíram na malha fina do presidente Donald Trump, recebendo uma tarifa de 25% sobre os produtos que entrarem nos Estados Unidos, já se manifestaram publicamente contra a aplicação da lei de reciprocidade em sua maioria. Vários deles continuam trabalhando na tentativa de retirar ou reduzir as tarifas, usando a diplomacia própria e não aquela de desafiar o governo americano. Quem negocia e não está em busca de votos sabe muito bem qual é a importância dos Estados Unidos na economia brasileira. É o segundo país no mundo que mais compra produtos do Brasil. E vem o governo e quer mostrar ao povo brasileiro que o comércio com os americanos é deficitário para o Brasil, querendo nas entrelinhas demonstrar que estamos levando prejuízo. E não é verdade. Os Estados Unidos, no ano passado, compraram 38 bilhões de dólares de produtos brasileiros e venderam 45 bilhões ao Brasil. Eles nos venderam 12 bi a mais porque eles têm produtos que o Brasil necessita. O Brasil tem superávit bilateral de 29 bilhões de dólares com a China, que nos comprou 100 bi. e nos vendeu 71 bilhões. Isso não significa que os chineses tiveram prejuízo no comércio com o Brasil. Um outro exemplo: a Argentina foi o terceiro país que mais importou mercadorias brasileiras, num total de 18 bilhões de dólares. E o Brasil comprou 13 bi dos argentinos. E não significa que a Argentina levou prejuízo. Cada um compra o que necessita e o que o outro país oferece. O próprio governo brasileiro, recentemente, decretou medida antidumping, ultrapassando a 100% por 5 anos contra o leite argentino, só que a medida não entrou em vigor, foi suspensa, porque o presidente argentino Javier Milei ameaçou reciprocidade ao Brasil, que pode levar grandes prejuízos nessa demanda. O Brasil está sobretaxando o leite argentino e Milei ameaça tarifaço contra motores, automóveis, peças e veículos de carga que eles importam do nosso mercado. Aí o prejuízo é muito maior para o Brasil. Não há nenhuma dúvida que nesse encontro com os empresários que levaram em suas mercadorias 25% de tarifa, o governo vai ser representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Os representantes de cada setor vão pedir prudência ao governo nas negociações e serão radicalmente contra a reciprocidade. Se o mercado ficou ruim, pode ficar pior ainda. Brigar com a maior potência econômica do planeta, ou alguém duvida disso? É relembrar uma antiga luta de boxe entre Adilson Maguila e Evander Holyfield. Maguila suportou o primeiro round e foi a nocaute no início do segundo. A CNN fez um levantamento sobre quantas vezes, desde a tal química entre Lula e Donald Trump, em setembro do ano passado. Lula não teria poupado Trump, mesmo estando negociando o tarifaço contra o Brasil posteriormente. Em 9 meses, Lula teve 6 reuniões com Trump, e em entrevista ou discursos, alfinetou o presidente americano por 35 vezes e fez outras 67 citações. Só no mês de julho, o presidente Lula disse que Trump tem inveja da China, que possui o maior volume de minerais críticos do mundo. E também chamou Trump de pirata, por ele ter revelado a intenção de cobrar taxas de navios na passagem do Estreito de Hormuz. Bom lembrar que o Brasil e outros 53 países estão em fase final de julgamento por suposto trabalho forçado e a decisão final sai na próxima sexta-feira, dia 24. Se condenado, o Brasil pode receber uma tarifa de 12,5%, que acrescida à atual, terá 37,5% de tarifaço. Produtos atingidos nesse patamar ficam totalmente inviáveis para exportação. Por isso, não podemos brincar e levar as coisas um pouco mais a sério com a economia brasileira. Valdir Barbosa, Itatiaia Agro.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Agora 7:29, a seguir, Inglaterra vence França e conquista o terceiro lugar na Copa do Mundo.
E ainda Espanha e Argentina se enfrentam hoje na grande final.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos, como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friobel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado pra você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Unimed BH apresenta Corrida Itatiaia, uma edição especial para comemorar os 10 anos da Corrida Itatiaia, com muita festa, shows, brindes e a participação dos nossos comunicadores. Escolha o seu desafio e venha viver essa experiência com a gente. Corrida Itatiaia 10 anos, dia 30 de agosto na Praça Nova da Pampulha. Esperamos você. Quando Itatiaia chama, Minas corre junto. Corrida Itatiaia 10 anos. Realização Itatiaia. Patrocínio Faculdade de Saúde Santa Casa BH e Saudali. Apoio SESI Vida, uma solução do sistema FIENG. Organização TBH Esportes.
7:32. Agora as informações do trânsito com a Isabela Gouveia. Isabela Gouveia, bom dia. Tem rodovia interditada?
Tem sim, Gustavo. Bom dia para você também. Bom dia para quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Informação de momento: BR-381 totalmente interditada nos dois sentidos, próximo à Gruta de Nova Era, onde um caminhão tombou na pista. Ainda sem informação sobre feridos e também sem previsão de liberação total da rodovia. Equipes da concessionária Nova 381 estão a caminho do local, assim como a Polícia Rodoviária Federal. É com vocês.
7:32.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Confirmando, 7:32, é hoje a grande final da Copa do Mundo. Vamos falar então de futebol. Enio Lima, bom dia pra você.
Bom dia, Aline, bom dia, Gustavo.
Bom dia, Enio Lima.
Chegou o grande dia, fortes emoções, hermanos em campo, Espanha e Argentina. Depois de quase 100 anos, duas seleções do mesmo país, do mesmo idioma, decidindo o título da Copa do Mundo. O último foi em 1930 com a Argentina e Uruguai. Hoje tem Argentina e Espanha. Vamos aos Estados Unidos. Fala comigo, bom dia, Cirilo.
Bom dia, abraço para você, para os amigos do Jornal da Itatiaia. Estamos chegando nesse domingo de decisão de Copa do Mundo. Hoje tem Argentina e Espanha, hoje um grande jogo. A partir de 14:00, a Itatiaia transmite para você. Às 16:00, a bola vai rolar. 14:00 de pré-jogo, duas grandes equipes. E vamos, claro, trazer todos os detalhes logo mais aqui na Itatiaia com a equipe completa. Em Nova Jersey, no MetLife Stadium. Ontem acompanhamos a definição do terceiro lugar. 6-4 para a Inglaterra contra a França. Um jogo maluco, mas com recordes importantes, com Kylian Mbappé assumindo a artilharia histórica da Copa do Mundo com 22 gols, deixando o Messi, que joga hoje, com 21, com Mbappé chegando a 10 gols, com os dois que ele marcou nessa corrida pela artilharia isolada dessa edição do Mundial, deixando o Messi com 8 gols, mas com destaque do jogo nos números, sendo o Bukayo Saka, ele marcou 3 nessa vitória da seleção inglesa, que abriu 4-0 no primeiro tempo, viu a França mexer 4 vezes ao intervalo e encostar no jogo num 4-3, no fim das contas, 6-4 para a seleção da Inglaterra, um bom divertimento em Miami. 10 gols numa decisão de terceiro lugar. Oi, Lupanzi, eu não sei se eu espero um jogo de 10 gols nesse Argentina e Espanha, mas eu espero um bom jogo na final da Copa do Mundo, talvez não tão aberto quanto o jogo desse sábado. Bom dia, Edu.
Tudo bem, Cirilo, bom dia. Enfim, chegou o dia, né? Saberemos se teremos uma nova campeã do mundo ou uma bicampeã do mundo, a Argentina atual campeã. Aliás, em 2022 tivemos 6 gols, né, na final da Copa. Acredito que não vá se repetir. Tô projetando um jogo um pouco mais amarrado, mais cauteloso, até porque não é característica da Espanha o que a gente viu de França e Argentina em 2022. A Espanha é uma seleção de mais toque de bola, de mais posse de bola, de cadenciar mais o jogo, de achar espaço, um jogo mais posicional. A Argentina não. A Argentina já é uma seleção mais de roubada, jogo mais vertical e que não desiste nunca. Agora, o futebol tem um imponderável, muita coisa pode acontecer. Caso a gente tenha um gol logo de início, pode mudar sim o cenário, o panorama da partida, mas via de regra, as finais são mais amarradas. É o que eu espero desse Espanha e Argentina, mas espero um grande jogo, apesar de ser um jogo amarrado.
Eu também espero um grande jogo, um grande desafio para essas duas equipes. Deixa eu chamar inclusive o Thiago Reis naquela substituição aqui ao vivo no Jornal da Itatiaia para trazer detalhes também de como foi a preparação das equipes, né? Chega mais, Thiago. Chega aqui pro Jornal da Itatiaia. Tudo bem? Bom dia, Thiago.
Bom dia, Cirilo. Bom dia para quem se liga no Jornal da Itatiaia. Tô no pique já do jogão, hein?
Eu tô vendo.
Tô pronto, tá animado, pro jogo.
Tá animado.
Tô querendo o jogo, afinal de contas, o maior jogo da temporada na maior Copa do Mundo de todos os tempos para Espanha e também Argentina. Do Panzo já fez a análise das possibilidades do que pode acontecer. A gente vem com informação do que a FIFA prepara para esse jogo, né, Cirilo? Grandes atrações antes da bola rolar. No intervalo, a promessa de que vamos ter shows ali de 17 minutos. Segundo a FIFA, tô duvidando muito pela quantidade de atrações que ela tá planejando para montar e desmontar palco nesse intervalo. Uma outra preocupação, gramado, né, Cirilo? Choveu muito ontem aqui em Nova Jersey, com raios, inclusive. Hoje a previsão é de um tempo melhor, mais firme para esse domingo, inclusive na hora do jogo. Mas tem que montar, desmontar. O gramado do MetLife sofreu muito durante a Copa do Mundo, tava entre os piores do Mundial. Então, tudo isso são fatores a serem levados em conta hoje, quando a bola rolar para a Espanha e a Argentina. Estádio completamente lotado, mais de 80 mil pessoas e os poucos lugares que ainda restam sendo comercializados a partir de 90 mil reais, viu, Cirilo?
Nossa senhora, que maluquice. Mas é um grande jogo, uma grande final. Quando você vai converter o dólar pro real também, choca ainda mais, né? Mas realmente é uma final bastante cara. Mas com fatores importantes, Thiago Reis, como a Espanha que teve um probleminha para treinar, com essa história dos raios que você citou afetando a preparação espanhola, nem tanta a preparação argentina nesse sábado, mas a tendência é que nesse domingo o tempo esteja firme na hora do jogo. A gente sempre cita isso, que ao contrário da etapa semifinal, o estádio da final de hoje aqui em Nova Jersey é aberto, né, Thiago?
Completamente, né? Inclusive a nossa área de imprensa, né? A tribuna fica totalmente exposta, todos os torcedores, e qualquer sinal de chuva e principalmente de raio, o estádio precisa ser evacuado, o jogo paralisado se a bola estiver rolando. Se não tiver começado, o jogo pode ser, ter o início seu atrasado, então tudo isso é levado em conta, mas a meteorologia aqui não costuma errar e a previsão é de que ao longo do dia vamos ter o tempo estável. Vamos torcer para que isso aconteça com o estádio, falei de 80 mil pessoas, Cirilo, desses aí pelo menos 50, 60 mil torcendo pela Argentina, viu? Muitos argentinos, ontem teve bandeiraço na Times Square, os argentinos se reuniram por lá, muita festa, estão confiantes na busca da quarta estrela, né? O quarto título da seleção argentina, o tetracampeonato dos hermanos, enquanto a Espanha busca o seu bicampeonato, venceu a Copa do Mundo em 2010 na África do Sul.
Grande jogo, grande transmissão da Itatiaia, estaremos juntos a partir de 14h, mas ao longo da manhã, depois do Jornal da Itatiaia, vamos trazer também detalhes ao vivo já do palco do jogo. Estamos indo para lá neste momento para informar você em tempo real do que vai acontecer nessa grande decisão da Copa do Mundo. É Argentina e Espanha na rádio mais ouvida do Brasil. Abraço aos amigos do Jornal da Itatiaia.
Tá falado, Cirilo, durante a nossa programação, outras informações a respeito da grande final Argentina e Espanha hoje da Copa do Mundo. Agora o nosso futebol em destaque, o América corre contra o tempo para regularizar reforços. Tá ligado, Fabrício Calazans?
Tô ligado, Enio Lima. Deixa comigo, bom dia para você e para quem se liga no Jornal da Itatiaia. O América se movimentou bastante neste meio de ano quanto a mercado de contratações, já trouxe 10 atletas. Mas na apuração da Itatiaia vai buscar ainda no mercado mais um atacante de velocidade. Então a América deve totalizar 11 contratações. Lembrando que 5 reforços já estrearam pelo Coelhão e outros quatro estão aguardando a abertura da janela de transferências internacionais, que vai se abrir na próxima segunda-feira. Inclusive, o América corre contra o tempo para inscrever o zagueiro Lucas Sousa, argentino, que estava no Barcelona de Guayaquil, porque o América não deve contar com o Ricardo Silva, machucado para o jogo de terça-feira contra o Avaí. O Rafa Barcelos, também zagueiro, recebeu o terceiro cartão amarelo, e o outro zagueiro, o Emerson, está machucado. Então, a América vai inscrever o Lucas Sousa e corre contra o tempo também para inscrever o lateral esquerdo argentino Tobias Ostiega e o atacante uruguaio Rodrigo Pinheiro. Enio.
E o domingão é de treino no Atlético. Bom dia, Pedro Abílio.
Alô, Enio, bom dia pra você, bom dia pra quem se liga no Jornal da Itatiaia, domingo de trabalho na cidade do Galo. Daqui a pouco, às 10 da manhã, Eduardo Domingues leva a campo o seu time e terá só mais duas sessões de treinos para preparar a equipe que enfrenta o Bahia na terça-feira, 7:30 da noite, na Arena MRV. O Galo vai ter desfalques de Léo Duarte e possivelmente de Alan Minda e Alan Franco. Os equatorianos que voltaram da Copa vivem situações distintas. Franco está no seu país com a família cuidando de problemas pessoais. Já o Alan Minda está em recondicionamento físico na cidade do Galo. Quem também jogou a Copa foi Preciado, mas o lateral direito, não tão utilizado no Mundial, já está fazendo parte das atividades com bola, juntando-se a Gustavo Scarpa como possíveis novidades entre os relacionados para terça-feira, jogo do Galo diante do Tricolor da Boa Terra, com a última parcial marcando pouco mais de 7 mil ingressos vendidos para o jogo, Enio.
E o Cruzeiro segue de olho no mercado da bola. Bom dia, Emerson Pancieri.
Bom dia para você, Enio. Bom dia para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro fez proposta pelo volante Zé Lucas, de 18 anos, jogador do Sport de Recife, e ainda não teve resposta do time pernambucano, nem do próprio atleta, né, de quem gerencia a carreira do jogador. O Cruzeiro quer, o Flamengo também deseja contratar o Zé Lucas, tem time de fora querendo contratar o jogador. Certo que o Cruzeiro não vai entrar em leilão, mas colocou as condições para uma contratação. E é uma contratação que o Cruzeiro encara para o futuro também, a médio prazo. Não é um jogador que vai chegar logo para ser o titular da posição e tudo isso. O Cruzeiro sabe que é um atleta novo que vai precisar também buscar essa maturação dentro do clube. Em relação aos trabalhos na Toca da Raposa, o atacante Neyzer Villarreal é novidade após se recuperar de um incômodo muscular e pode ser que viaje para Porto Alegre, onde o Cruzeiro encara na quarta-feira o Internacional. O técnico Arthur Jorge que falou: a partir de agora é um jogo com cara de decisão atrás do outro, e ele diz que o trabalho na intertemporada foi muito consistente.
E hoje tem clássico Atlético e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro Sub-20, direto do Sesc Venda Nova, às 10 da manhã, com transmissão com imagens ao vivo nos canais do YouTube da Itatiaia. Ontem, pela Série B, o Atlético empatou com o Atlético Goianiense por 0-0 em Goiânia. Pelas oitavas de final da Série D, Uberlândia venceu a Portuguesa por 2-0 no Parque do Sabiá. E no jogo da volta, pode até perder por um gol de diferença. Pelas quartas de final do Campeonato Mineiro Módulo 2, jogo de ida, Vila Nova e Valério empataram por 1-1 em Nova Lima. No próximo jogo, o Valério só precisa de um empate para avançar à próxima fase. Já o Vila Nova precisa da vitória. Aline, Gustavo.
Muito obrigado, Enio Lima. Um ótimo domingo para você, e a final da Copa promete, né?
Fortes emoções.
Fortes emoções, tudo isso na Itatiaia, a partir de 1 hora no Domingão Esportivo, você já acompanha todos os detalhes. Agora, 7:43, a seguir, Rússia lança maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra.
Estados Unidos chegam à 8ª noite consecutiva de ataques ao Irã.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
se capacitar na área de TI com uma formação rápida, prática e alinhada ao mercado? Então, a oportunidade perfeita chegou. A nova graduação em análise e desenvolvimento de sistemas da Faculdade Senac em Contagem forma você para atuar em diversas áreas da tecnologia. Matricule-se já e garanta capacitação de excelência por apenas R$400 mensais. Saiba mais pelo WhatsApp 31 3057 8600. Senac, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31 3239 2880.
A clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Itatiaia Internacional.
7:46. As Forças Armadas dos Estados Unidos completaram a 8ª noite consecutiva de ataques contra o Irã, atingindo instalações militares do país. Lúcia Mizel.
Os Estados Unidos lançaram uma nova série de ataques aéreos contra o Irã neste domingo, declarando a intenção de punir a morte de 2 soldados americanos em ataques iranianos na Jordânia, na sexta-feira. Durante essa 8ª noite consecutiva de hostilidades, Washington visou instalações militares e forças do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana. As agências de notícias do país relataram ataques em Siriki, um porto voltado para o Estreito de Hormuz, ao sul do país, e perto de Rajabab, na mesma região. Em retaliação, as forças armadas iranianas lançaram drones explosivos contra 2 bases militares utilizadas pelos Estados Unidos no Kuwait. O número total de militares americanos mortos desde o início da guerra chega agora a 16. Bombardeios israelenses na faixa de Gaza mataram 11 pessoas, entre elas um casal e 3 de seus filhos. Os ataques ocorreram apesar do cessar-fogo em vigor. Os 5 membros da família morreram quando um apartamento foi atingido no noroeste da cidade de Gaza. Israel alega que o alvo era um terrorista do Hamas.
Agora é 7:47, a Rússia lança o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da guerra. Segundo a Força Aérea de Kiev, as defesas aéreas ucranianas conseguiram abater 18 dos 41 mísseis lançados pela Rússia durante...